está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rocha.
O que não devemos levar em nossa canoa para a última catarata? Terceira parte de nosso tema. Quero trazer a vocês, no início desta programação, uma experiência que tive no domingo, quando passei em Curitiba, sozinho, um tanto triste por ter que estar sozinho. Aí a esposa estava em Marechal, e estive no Centro Cívico de Curitiba, sentado na poltrona da van, que é também como meu hotel ambulante. E nesta tristeza, alguém chegou à janelinha lateral da van e queria saber o que significa Ecos da Liberdade, a van adesivada, todos esses livretos estampados em tamanho gigante. E eu lhe expliquei um pouco, mas ele estava um tanto cansado de muita aguardente, que o deixou com pouca força para olhar, mas a sua mente parecia estar clara naquela tarde, e ele cuidava dos veículos que ali estacionavam. E então ele perguntou: o que que eu faço? E eu lhe perguntei como ele caiu nessa vida da rua, e contou como ele foi traído por sua esposa, encontrou o rival, deu vários tiros neste homem, se separou da esposa, foi para a cadeia, ficou 3 anos e meio na prisão, e quando saiu, não desejou mais voltar para esta sociedade corrupta, sendo mesmo de uma família de renome do Paraná. Mas então aconteceu algo que me marcou e fez com que eu aprendesse algo novo, o que estou aprendendo nas entrevistas constantemente, que Deus está presente ali onde ninguém estaria, nesse momento onde ele nem tem acesso a essas pessoas. Ele entrou numa igreja, provavelmente já como andarilho, aceitou a Cristo e foi batizado, mas no momento do batismo ele desejou que Deus o abençoasse na vida na rua. E disse ele, e olha, ele me atendeu, e eu sou feliz, estou aqui na rua, mas estou feliz, eu durmo mais aqui, outra vez lá, e tenho as cobertas, no frio de Curitiba. Mas então ele narrou algo que marcou a minha vida. Ele estava lúcido, ele estava acordado, quando de repente o demônio veio para lhe matar, parece que estrangular. E nesse momento veio uma voz do céu e disse: não toque no meu filho. Assim por segunda e por terceira vez, e o demônio saiu pela janela, e ele disse: nunca mais abri aquela janela, coloquei uma Bíblia diante da janela para não mais poder entrar esse monstro que me atormentou. Mas a voz disse: não toque no meu filho. Quem me contou isso? Um morador de rua que veio me entrevistar e me dizer o que aconteceu em sua vida. E novamente eu percebo que o Espírito Santo está presente onde alguém levantou a mão e disse: Senhor, eis-me aqui, aceita-me, perdoa-me, esteja comigo, Senhor, eu lhe pertenço. Tenho uma vida na rua, mas eu te pertenço. E eu disse para este homem, não quero citar o seu nome, porque é de uma família renomada, com 45 anos de idade, tinha a aparência de 70, 80 anos. Mas ele disse: eu sou feliz aqui. E sentiu a presença de Cristo com ele. Naquela situação ele disse: já me livrei da maconha, da cocaína e do crack. Agora preciso me livrar ainda da cachaça e do cigarro. Irmãos, eu estou vos narrando as experiências que Deus me dá na rua. Quando eu não entrevisto as pessoas vêm me entrevistar e me contar as suas experiências, as experiências de Ecos da liberdade que Cristo traz àqueles que o aceitam em sua canoa. Eu quero dizer a vocês hoje: levem a Cristo em vossa canoa, mas há muitas coisas que não devemos levar em nossa canoa. Vamos ouvir o musical com breves recortes do conjunto Ecos da Liberdade.
Muitas perguntas não compreendi. Há muitas coisas que eu não sei. Certeza tenho que meu Jesus está aqui ao meu redor, onde eu estou. Vivo Ele está, vivo em mim. Vivo Ele está e com seu sangue me redimiu. Jesus, meu amor, estou feliz com seu poder.
Senhor nosso Deus, pedimos perdão juntamente com todos os irmãos em Cristo e estamos aprendendo o que significa a Tua palavra que diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E pensamos que isso é válido apenas para nós que estamos frequentemente, fielmente em nossas igrejas. Ó Deus, obrigado pela lição que eu aprendi de meu irmão lá na rua. Abençoe essas pessoas, esses nossos irmãos, que estão nos rios, nas águas, no fogo. Meu Deus, em nome de Jesus pedimos que a presença de Jesus Cristo salve também todos nossos irmãos que de alguma forma são afligidos pelo diabo, para que possam ser libertos sempre e sempre e sempre, até que estaremos na sua glória para todo o sempre. Amém.
O escuro e uma noite vive o teu coração. Sozinho e angustiado, sempre à busca de amor.
Certamente os ouvintes que nos acompanham nesta programação entendem por que precisamos levar Ecos da Liberdade para o mundo. Como foi maravilhoso entregar um pacotinho de livretos para este homem da rua. Enquanto eu falava com ele, ou ele comigo, abraçados, fizemos fotos diante da van, chegou um senhor de aparência nobre que pediu também alguns pacotinhos, alguns livretos, o que raramente acontece. Mas é maravilhoso levar essa palavra. Ajude você também. Convidamos você a participar de Ecos da Liberdade. Durante mais de 4 décadas trabalhamos neste mesmo objetivo de levar a salvação para o Brasil e o mundo. Ajude-nos, participe. A participação está sendo quase que nula, está sendo tão pouca que precisamos pedir misericórdia de Deus. Ele tem condições de nos ajudar. Mas você também pode nos escrever, ao menos que ouviu essa programação. Escreva para ecosdaliberdade@yahoo.com.br ou para o WhatsApp 45 99 820 0550, 45 99 820 0550, e você fala com a secretária no horário comercial. Solicite um pacotinho de 20 livretos e lhe serão enviados. Mas escreva o que você ouviu, onde você ouviu e o que Deus falou com a sua alma. Que não devemos levar em nossa canoa para a última catarata. Terceira parte de nosso tema. O dinheiro não é mal, mas aquele que é obtido de forma corrupta, este fará toda a diferença entre céu e inferno após a última catarata. estamos apavorados com os corruptos e a corrupção, e percebemos que o roubo, a corrupção, é o mal mundial. Estes valores faltam para pessoas que morrem pela falta de atendimento hospitalar e vivem em assaltos por falta de escolaridade das crianças, pois o dinheiro dos colégios foi roubado por alguns grandes. Os bilhetes do dinheiro, deste dinheiro da corrupção, são como pedras na canoa que leva ao inferno aquele que tem em sua canoa estas cédulas de corrupção. Quando estive em Nova York, eu precisei comprar um jogo de pilhas, baterias para o meu gravador de reportagens. Entrei numa loja e encontrei o que eu precisava, mas estavam chaveadas para os clientes. Foi preciso chamar um atendente para levar as pequenas baterias ao caixa. Onde? Em Nova York. Onde? Em Manhattan, na Broadway. Então perguntei ao senhor que me atendeu: aqui também se rouba? O roubo é um dos maiores cânceres da vida humana. E até por senhoras, madames, é praticado às escondidas, por coisinhas pequenas que levam em suas bolsas, roubando por onde passam. E não tem vacina contra o roubo. Não escapam os tesoureiros das igrejas, como também muitos bispos, pastores e padres estão de olho no dinheiro, como nos tempos dos fariseus. Sem dinheiro não se vive, porém não é preciso roubar e levar a paraísos fiscais ou na bolsa da senhora madame de saltos altos. Não leve em sua canoa o roubo de heranças, mercadorias do mercado, da construção civil que descarrega lá numa outra construção, dos superfaturamentos para sua última catarata. Cuidado, essas são pedras que irão cair sobre a sua alma no dia quando surge a última catarata. Será terrível acordar com essas mercadorias diante do tribunal de Cristo e ter elas na canoa que chegou à sua última catarata. Não leve uma mente poluída em sua canoa. Quando ouvimos as gravações da Polícia Federal, que divulga as conversas das pessoas de quem tivemos o maior respeito, lhes confiamos nossos votos, esperávamos que eles fossem gente de gabarito para governar nosso país. Mas, para nossa decepção, ao ouvir as palavras gravadas repletas de bips, pois é proibido levar ao ar os palavrões pronunciados por nossas mais altas autoridades, mas que no dia a dia usam um nível tão baixo em seus diálogos particulares que não podem ser reproduzidos em nenhum meio de comunicação, nem mesmo como reportagem. Isso apenas é o resultado de mentes poluídas das pessoas que, em sua canoa, levam esse tipo de palavrões e, mesmo que se apresentam como quem é do mais alto nível de nossa sociedade. Não leve uma mente poluída em sua canoa. Não leve em sua canoa uma boca que fala palavras torpes, que pronunciam palavrões e blasfêmias. Eu fiquei apavorado quando escutei, quando escuto o que às vezes se diz em famílias cristãs. Como se pronunciam uns contra os outros. Quem tem a mente poluída com palavras de baixaria tem a alma contaminada. A boca fala apenas daquilo que a mente fornece aos lábios. Eu tive algumas experiências com meu avô, que tinha o costume de blasfemar. E ainda agora, depois de passados quase 70 anos que ouvia o avô falar, algumas palavras chegam à minha mente, poluindo, atingindo, tentando poluir ainda a minha mente. Tivemos várias conversões de pessoas adultas que se diziam da alta sociedade. Porém, uma de suas lutas mais complicadas após a conversão foi o abandono das palavras de baixaria. Pô, pu, poxa. É, sim, aí está. Na casa de famílias cristãs também há aqueles que mantêm o uso de vocabulário depravado. Não leve uma boca suja em sua canoa. Que horror será quando estas mentes poluídas cairão na última catarata e os fiéis crentes acordarão na presença de Deus com as mentes cheias de palavras do inferno, inscritas no livro do céu. Estas palavras estarão escritas no livro do céu, no livro das obras. Uma única palavra feia pronunciada por uma criança é reprimida imediatamente pelos pais, mas eles próprios se acham no direito de falar a linguagem do inferno diante dos filhos ao telefone, com amigos e inimigos, e dessa forma querem corrigir seus filhos. De que forma? A Escritura diz: nós temos a mente de Cristo. Convido os leitores a consagrar agora sua mente, a sua boca, a sua alma a Cristo, para que, ao chegarmos à última catarata, hoje ou daqui a muitos anos, tenhamos a mente de Cristo. Um sábio de tempos passados estava próximo à última catarata da sua vida. O idoso chamou então os seus dois filhos para descobrir qual seria o mais sábio que poderia dirigir os negócios da casa, dos familiares e da família após a sua morte. Ele deu uma simples tarefa aos dois filhos, dizendo: meus filhos, quero saber quem é o mais sábio entre vocês. E para isso tenho apenas uma prova de vossas capacidades, informou o idoso. Aqui vos entrego uma soma igual de dinheiro. Com esse valor, cada um deve preencher o galpão de nossa propriedade com o que há de mais importante diante dos vossos olhos, mas o galpão deve ficar repleto, cheio dessa mercadoria, ordenou o pai. O irmão mais velho verificou o pequeno valor e resolveu encher o galpão com palha até o telhado. Assim poderia deixar o depósito repleto ao máximo. Agora vamos ver o que fará o seu irmão mais novo, concluiu o idoso para o dia seguinte. O jovem passou o dia avaliando a pequena quantidade de dinheiro para encher aquele velho depósito com algo importante e com o menor custo. Quando o dia já estava declinando, a noite chegou e o pai queria saber o que seu filho mais novo teria preparado. Naquele instante, o filho mais novo foi para o meio do depósito escuro e acendeu uma vela. Esta pequena luz iluminou aquele galpão escuro até o último canto do galpão. O idoso então disse para os seus dois filhos: o meu filho mais novo ganhou a disputa da sabedoria, pois ele iluminou todo o ambiente e não gastou quase nada. Ele será o líder de nossas famílias, concluiu e determinou o pai. A nossa pequena luz é a fé em Jesus Cristo, que as águas da última catarata não poderão apagar. Leve esta luz em sua canoa, e a luz da glória surgirá após a sua última catarata. Tenha certeza disso.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.